Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Uriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a maçonaria enquanto ordem. Para tanto, nós vamos ler o verbete da obra publicada em Portugal, Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal, de direção de José Eduardo Franco e Ana Cristina Costa. Abrindo o verbete, nós temos uma declaração do presidente do Centro de História da Universidade de Lisboa, António Ventura, em que ele traça um panorama da maçonaria como sociedade secreta. Esse panorama que ele coloca é um panorama, digamos, cuja linguagem é consensual. Ele fala que, ao longo da história do Ocidente, né, e do mundo como um todo, sempre existiram sociedades secretas, o que é um fato. Coloca o cristianismo como uma sociedade secreta, afirma que o conceito de sociedade secreta não se manteve imutável ao longo dos tempos, o que também são fatos. Ele evoluiu, ele ganhou novas dimensões. Então, a gente encontra associação secreta de caráter mágico e religioso na Antiguidade, Egito, Grécia, Roma, Índia, Pérsia. Essas sociedades são de caráter diferente, por exemplo, das sociedades secretas que a gente encontra na África, né? E afirma que há um equívoco com relação ao conceito de secreto, fazendo coincidir, porque teoricamente o conceito de secreto alude à ideia de que aquela prática é ilícita, né? Então, que isto nem sempre é correto. Isso é um fato, mas também tem um outro lado. O que a mim me parece um tanto quanto curioso no discurso do Ventura, e que é o discurso consensual na maior parte dos historiadores, é que a maçonaria, então ele faz um breve regresso, fala que sempre existiram sociedades secretas, e coloca a maçonaria como um tipo de sociedade secreta, e dá a entender, sem o dizer efetivamente, que ela será uma sociedade secreta inócua. Ora, esse tipo de discurso, conforme eu venho falando em inúmeras aulas, é um discurso curioso, porque uma coisa é o seguinte: nós sempre tivemos sociedades secretas ao longo dos tempos. Isso é um fato. Outra coisa é a existência de uma sociedade secreta, como a maçonaria, e como os movimentos revolucionários e secretos que surgem a partir do século XVIII, aonde eles surgem dotados de uma uniformidade linguística, missional, simbólica e comportamental. Não há nenhum caso de sociedade secreta no mundo, ao longo da história da humanidade, em que nós tenhamos visto esta característica. Quer dizer, quando você pega, por exemplo, os símbolos da maçonaria, os ritos com uma outra variação, né? A mensagem, a orientação missional das diferentes ordens ou congregações maçônicas. Ao retirar aquelas linhas aparentemente diferentes, que distinguem a maçonaria inglesa da francesa, por exemplo, e os diversos tipos de grandes lojas, nós verificamos que existe um pano de fundo que é cosmopolita, e uniforme. Portanto, o discurso do Ventura, embora o verbete seja muito bom, no sentido de recolha, esse dicionário é um dicionário excelente, esses pesquisadores têm mantido até hoje essa linha, não é? Dentro da academia, não querendo entrar nesse caráter de uniformidade, que é o que caracteriza a maçonaria em qualquer lugar do mundo. Nós nunca tivemos isso. Quer dizer, isso é um fenômeno exclusivo, restrito, do século XVIII em diante. Tá? E, evidentemente, essa sociedade secreta, a maçonaria, tinha um objetivo claro de destruição das religiões, de reformulação da sociedade e da cultura como um todo, de domínio político e econômico. Nós não temos essa característica em nenhuma outra sociedade secreta. Se você pegar os pitagóricos, por exemplo, a gente não vê isso. Mesmo dentro do budismo, vamos pegar agora a atuação bem política do Dalai Lama. Eu já falei muito sobre isso também. Acusado por uma outra linha do budismo tibetano de ser um agente da CIA. Veja que a acusação é gravíssima, vindo do próprio Tibete. Não é? Bem, é claro que o atual Dalai Lama tem uma atuação política fortíssima. O governo chinês, recentemente, eu também cheguei a fazer post sobre isso, e proibiu o Dalai Lama, este atual, porque ele disse que esta seria a última encarnação dele como Dalai Lama, portanto, a tradição que ele representa cessa nele, não é? O governo chinês o proibiu de não reencarnar mais. Veja que nós temos aqui uma situação que foge para o leigo a ideia da complexidade da bizarrice. Quer dizer, há outro pano de fundo aqui por trás. Porque, teoricamente, o governo chinês é comunista ou é materialista. Quer dizer, a anexação do Tibete à China não justifica a própria postura do governo chinês com relação ao budismo. Percebe? Então há uma outra explicação. Bem, isso que eu estou falando, eu venho falando por muito tempo. Né? Quer dizer, de modo algum, a atuação da maçonaria pode ser considerada uma atuação similar a qualquer sociedade secreta que tenha havido até então. Nós temos, evidentemente, recortes dentro da sociedade teosófica que tem também um claro plano de combate ao cristianismo, de reformulação da sociedade, não é? Mas nós não temos aquele alcance, nem aquela uniformidade de comportamento e nem a ação que foi feita com a maçonaria, nem tampouco a invasão dentro do âmbito político e dentro do âmbito econômico. Mesmo que o movimento New Age faça uma crítica poderosa, né, à concepção de mundo, à filosofia, à religião, etc., ele também não pode ser comparado com a estruturação simbólica, comportamental, missional, que a maçonaria deu. Nós não temos, efetivamente, nenhuma outra organização que tenha feito isto. Tenha feito e seguido e concretizado o seu projeto. Né? Dito isto, eu vou ler aqui o verbete. A origem da presença maçônica em Portugal é uma questão simultaneamente simples e complexa, conforme nos referamos à sua implantação especulativa ou à sua gênese operativa. Sendo esta última tão escassamente documentada e mal conhecida, resultando o contexto nacional quase nada investigado face ao internacional. De fato, historiadores como Cristóvão Aires, Alexandre Herculano, Miguel Antônio Dias, Timoleon Francis Beguet, o conde Atanásios Raczynski e Raul Rego aludem à evidente origem mecânico-corporativo de certos monumentos arquitetônicos portugueses medievais, exemplificada na vinculação do arquiteto irlandês David Huguet, autor do projeto do mosteiro gótico quatrocentista de Santa Maria da Vitória da Batalha, a Grande Loja de York, em Inglaterra. Referindo ainda a maçonaria medieval, como resultante do contato espiritual e cultural entre arquitetos muçulmanos e cristãos por toda a Europa. Essa é uma linha de pesquisa historiográfica, com a qual discordo veementemente dela, porque ela tem uma série de lacunas e de invencionices e ela está baseada simplesmente no testemunho da maçonaria. Documental. A maçonaria afirma algo sobre si e lhe imputa uma antiguidade e uma anterioridade a todas as religiões. Então, quando a maçonaria faz recuar a sua origem a Noé, ela é anterior ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo, etc. Tal. Isso significa que ela é a grande religião do mundo. É preciso entender o que a maçonaria está falando sobre si. Então, esses historiadores, embora não sejam indivíduos sérios e pesquisadores, eles, de fato, e é isso que é de causar espanto, parecem passar batido, passar por cima das implicações da afirmação que a maçonaria faz sobre ela mesma. Né? Voltando, por outro lado, confirma-se a participação portuguesa nesse contexto medieval da maçonaria operativa europeia, designando-se ainda hoje significativamente Capela dos Portugueses, a capela gótica quatrocentista da família aristocrática escocesa St. Clair de Roslin, próximo de Edimburgo. Grão-mestres hereditários nacionais da Escócia nos séculos XV e XVIII, por privilégio real da dinastia Stuart. Do mesmo modo, verifica-se que os detentores da gnose construtiva não foram exclusivamente plebeus, como no caso exemplificativo do mítico monge cisterciense francês Roberto, referido como autor tradicional da planta da igreja do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, enviado a Portugal por Bernardo de Claraval, abade-geral da Ordem de Cister, com o objetivo de supervisão técnico-logística. Aqui ele faz uma mistura de dados formidável. Voltando, tais questões alertam-nos efetivamente para as características da intervenção participativa dos maçons operativos na edificação de qualquer templo paroquial, edifício palatino ou civil, relevantes complexos monásticos, como os atrás referidos ou outros, como o Jeronimita de Santa Maria de Belém ou o Templário de Cristo de Tomar. Aqui ele já avançou dizendo que os templários têm alguma coisa a ver com a maçonaria. Repete aquele discurso da maçonaria, que ela se divide em maçonaria especulativa e operativa. Né? Que o leigo, enganando o leigo, em relação a essa duplicidade de ação. Voltando. Apesar de ainda se desconhecer a data precisa da constituição das corporações mesteriais de ofícios em Lisboa, embora tão ou mais antiga que a própria fundação da nacionalidade, surge em Lisboa, em dezembro de 1383, uma instituição confederante de representação consultiva junto da autarquia da capital, a Casa dos 24, constituída por dois representantes de cada um dos 12 ofícios agregados, extinta com a consolidação política do liberalismo socioeconômico em 1834. Com efeito, este organismo terá preservado a integridade característica dos mestres agregados, tal como a sua hierarquia administrativa era análoga à terminologia da escala iniciática da primeira estrutura maçônica especulativa portuguesa, a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, a qual pertenceram alguns maçons operativos, entre os quais o arquiteto húngaro Carlos Mardel, corresponsável pela reedificação da Baixa Pombalina, feita durante o reinado de Dom José I, após o terremoto destrutivo de 1º de novembro de 1755. O Marquês de Pombal mandou reconstruir a Baixa, né? Com efeito, este organismo terá preservado, no entanto, apesar da multiplicação proliferativa de sociedades maçônicas operativas portuguesas, particularmente ao longo dos séculos XVII e XVIII, o processo de especulação filosófica e iniciática em Portugal, como em todo o mundo, não foi direto, antes descontínuo, devido à implantação nacional das primeiras lojas especulativas na primeira fase do século XVIII, de raiz inglesa e protestante. Esta corrente era, portanto, culturalmente estranha a Portugal, nunca se relacionando diretamente com a tradição operativa dos países de acolhimento, ainda que tenha absorvido, em parte de forma eventual, algum contributo dessas corporações mecânicas moribundas, embora separando na prática a componente técnico-acadêmica da arquitetura, remetida à exclusividade pedagógica do ensino superior elitista. Bem, embora ele apresente aqui, diga que a tradição é estranha a Portugal, ele faz recuar antes da nacionalidade portuguesa a tradição da maçonaria. Isso tudo carece de documentação. Exceto a documentação maçônica, não tem documentação nenhuma. E é interessante porque essa gente não apresenta os documentos. Repito, embora esse seja um dicionário muito sério. Por outro lado, a implantação especulativa da maçonaria anglo-francesa em Portugal está suficientemente referenciada através dos processos judiciais e sindicâncias fiscalizadoras efetuadas pelo vigilante e implacável Tribunal da Inquisição em Lisboa. Em 1728, é assinalada a existência de uma loja inglesa em Lisboa, fundada pelo empresário inglês católico William do Gode, regularizada em 1735, portanto ainda sob o reinado de Dom João V. Pelo matemático escocês George Gordon, deslocado expressamente a Portugal, por determinação do conde de Weymouth, grão-mestre da grande loja da Inglaterra. Conhecida como Loja dos Hereges Mercadores, pelos maçons católicos irlandeses, compunha-se essencialmente de empresários ingleses, anglicanos e escoceses presbiterianos, sobrevivendo apenas até o terremoto destrutivo de 1755, quer por eventual lógica de falta de quórum de reunião, quer ainda por expressa determinação emanada de Londres, não admitindo candidatos não britânicos. Então veja, essa loja que ele refere, aqui ele já existe um aspecto dentro da maçonaria, que eu venho falando muito, que é o aspecto ligado à economia. Pouquíssimo abordado, né? E quando nós vamos ler as ações da maçonaria com muito cuidado, a ação dela visava especificamente, fundamentalmente, sobre a minha perspectiva, uma atuação comercial, né? Porque não faz o menor sentido você atacar a relação entre o trono e o altar, portanto, entre a igreja e as monarquias, se não visasse a reformulação daquele modelo de mundo, né? E o liberalismo foi implementado depois disso. Portanto, existe um outro pano de fundo aqui da maçonaria que os pesquisadores têm passado batido por cima dele, né? E misturado uma ação com outra ação. Com efeito, a influência civilizacional britânica em Portugal, que remonta à mais velha aliança política do mundo, estabelecida através da assinatura do Tratado Estratégico Militar de Windsor em 1386, encontra-se firmemente implantada desde a assinatura do Tratado Comercial Têxtil e Vitivinícola de Methuen, em 1703. Além disso, os intensos contatos navais, os constantes fluxos migratórios e as excelentes relações diplomáticas justificam assim a presença de uma numerosa colônia demográfica estabelecida em Lisboa, contribuindo decisivamente para a consolidação do prestígio cultural inglês face à tradição hegemônica francesa e preparando o advento colonial da maçonaria especulativa inglesa na Europa continental e em Portugal. Isso aqui já é uma dedução deste autor, porque ele está dizendo que a coroa portuguesa, desde tempos remotíssimos, aliás, desde antes da dinastia de Avis, já funcionava sobre a deliberação da maçonaria, não é? Isso é uma absoluta especulação desse autor. E é curioso, porque esse tipo de discurso de que a maçonaria inglesa, né, ou de que a Inglaterra tem um domínio sobre Portugal, é um discurso que está sendo levantado, inclusivamente, dentro de Portugal. Né? Como se Portugal fosse uma extensão em solo europeu das ações espúrias da Inglaterra. Primeiro que não existia Inglaterra em 1300, no século XIV. Né? Portugal já era uma unidade política, geográfica, territorial, linguística. Então, é impressionante a gente ler isso num dicionário desse calibre. Mas vamos continuar. Paralelamente, existia também a já mencionada Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, integrada por clérigos regulares dominicanos, militares e empresários católicos irlandeses. Foi extinta quase que de imediato, em 1738, perante a perseguição inquisitorial decorrente da promulgação da Bula Papal Ineminente, de Clemente XII, interditando a maçonaria aos fiéis católicos, ao contrário da sua homóloga protestante. O estrangeirismo não latino da maçonaria britânica de Lisboa fora considerado potencialmente ateu e subversivo pelas autoridades políticas e religiosas portuguesas, procurando reprimir fortemente o seu ecumenismo fraterno. Falta o autor explicar por que a coroa portuguesa, uma coisa é você perceber a atuação da maçonaria. Ela é cosmopolita, como eu falei. E é claro que para aquela atuação inaugurar o seu processo a partir de 1717, que é quando ela é lançada oficialmente, não é? Ou seja, quando ela abre-se para o mundo, é óbvio que uma ação dessa, organizada no mundo inteiro, não foi organizada em 5 anos. Essa organização vinha de longe, não é? Entretanto, daí a dizer que a coroa inglesa, que a coroa portuguesa está metida até os dentes nesse processo revolucionário de destruição da própria cultura ocidental e cristã, vai muito distante, vai muito longe. Né? Isso são as implicações do texto que esse pesquisador tá escrevendo, um dicionário que se propõe a ser um grande referencial atual em Portugal. Né? Bem, e é preciso entender que o discurso que é escrito na Europa, em termos de literatura, ou nos Estados Unidos, alcança as academias do mundo inteiro. É um discurso perigosíssimo isso que está aqui. Porque ele não consegue provar de forma concreta que a coroa portuguesa, primeiro, acolheu a maçonaria. Uma coisa é a nobreza portuguesa, parte da nobreza, parte da elite, parte do clero. Isso é consabido que existem essas ligações. Outra coisa são as ações próprias da coroa. Ele mistura uma coisa com a outra. E não pode, e não há de ser de propósito. Isso é uma incúria intelectual imensa. Não é? Esse recorte que ele faz não é meramente um recorte. É algo grave. Sério mesmo. É uma defesa explícita da maçonaria. Bem. Então, na ausência da documentação de que a coroa aprovava os planos da maçonaria, e essa aprovação inclui o ataque e a destruição da Igreja Católica, da cultura e da moral cristã, né, e da destruição da própria monarquia. Quando é que a monarquia portuguesa esteve empenhada nisso? Por mais que a gente queira criticar a monarquia portuguesa. Então, esse autor precisaria de trazer as fontes documentais de Portugal para validar o que ele está escrevendo. Posteriormente, o lapidário calvinista suíço, naturalizado inglês, Jean Cousteau, publica, em 1746, um relatório autobiográfico da sua detenção torturante, agradecendo a libertação à maçonaria britânica e exaltando o excelente trabalho das lojas de Lisboa. O mesmo procurou intervir aí como agente missionário maçônico de Londres, apesar das lojas portuguesas futuras serem fundamentalmente compostas de nacionais católicos, dada a idiosincrasia sociológica nacional e a brevidade do proselitismo por ele efetuado. Mais tarde, sob o reinado posterior de Dom José I, 1750-1777, sucessor e filho de Dom João V, 1706-1750, é exatamente no reinado de Dom João V, que dá-se, digamos, o lançamento oficial da maçonaria, né, em 1717. Mais tarde, sob o reinado posterior de Dom José, sucessor e filho de Dom João V, o ministro Sebastião José de Carvalho de Melo, conde de Oeiras e marquês de Pombal, protegeu as lógicas maçônicas portuguesas, face à perseguição inquisitorial, e submeteu o clero católico romano nacional à autoridade da coroa, implantando o despotismo esclarecido e iluminista, quanto ao primado do Estado, ao esclarecimento científico e à tolerância social. O estadista fora provavelmente iniciado em 1744, quando era embaixador em Londres, pelo príncipe Frederico Luís de Gales e admitido na Sociedade Real, a agremiação científica inglesa mundialmente famosa de origem maçônica. Sobre a filiação do Marquês de Pombal à maçonaria, isso é um tema discutidíssimo em Portugal. Quer dizer, alguns pontuam que ele foi filiado na Áustria, outros na Inglaterra. Seja como for, de fato, o Marquês de Pombal abre as portas para a maçonaria entrar em Portugal. Isso é um fato. Entretanto, há uma outra linha de historiadores e filósofos portugueses que negam peremptoriamente que o Marquês de Pombal tinha sido maçom. Eles alegam que o Marquês de Pombal teria uma forte conotação templária, né? Seria templário, digamos assim. Então, é preciso ler uma versão e outra versão. Seja como for a versão, é fato público. Né? O Marquês de Pombal abre Portugal à maçonaria, sim. Né? Além da iniciação maçônica de diversos diplomatas, intelectuais, aristocratas, docentes, industriais, comerciantes e clérigos em Portugal e em Inglaterra, fundam-se, entre 1755 e 1762, novas lojas inglesas em Portugal, sobretudo no norte. Entretanto, o general alemão conde Frederico Guilherme Ernesto difunde a maçonaria no exército português e esta atinge, paralelamente, os territórios insulares atlânticos, sendo perseguida pela Inquisição sob acusação de heresia e liberalismo, o que provocou diversos exílios para Londres. No reinado seguinte, o de Dona Maria I, 1777 a 1816, a antiga aristocracia substitui a burguesia pombalina e regressa à perseguição antimaçônica, inquisitorial e policial, protagonizada pelo intendente da polícia do reino, Diogo Inácio de Pina Manique. Surgem, então, novas lojas militares inglesas, e a repressão obriga a realização de diversas reuniões clandestinas, assistidas por mercadores, refugiados e viajantes ingleses a bordo de navios ancorados no Tejo, sendo também detidos diversos maçons britânicos com as suas famílias no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e posteriormente libertados sob solicitação da Grande Loja Unida da Inglaterra ao príncipe regente Dom João. Então veja que Dona Maria I, Pina Manique, faz uma perseguição violenta contra a maçonaria. Depois, por influência dos maçons, evidentemente Pina Manique é afastado. Dom João VI nunca apoiou a maçonaria, proíbe a maçonaria. E isso vai até o último rei de Portugal, assassinado pela Carbonária. Não é? Quer dizer, a história da maçonaria em Portugal é muito diferente da história da maçonaria na Inglaterra. Diametralmente diferente. Onde a monarquia inglesa está metida até os pés com a maçonaria. E não só com a maçonaria, com o sionismo internacional. Não é? E com o liberalismo internacional. Não há paralelo dessa história com a história de Portugal. Não pode ser feito isso. Voltando, com a deflagração de diversas revoluções liberais na Europa e na América no final do século XVIII, a burguesia capitalista portuguesa aproxima o seu eixo civilizacional à França, combatendo o absolutismo monárquico e lentamente substituindo as referências culturais britânicas. Essa situação repercute na maçonaria inglesa, segregante implantada em Portugal. Simultaneamente, constituem-se novas lojas inglesas e realiza-se em 1797 uma cimeira anglo-portuguesa de compromisso na fragata Fênix, ancorada no Tejo. Este acontecimento contribuiu com o incentivo do Duque Augusto Frederico de Sussex, filho do rei Jorge III da Inglaterra e futuro grão-mestre inglês, para a independência maçônica portuguesa. De fato, foram estes os últimos atos do imperialismo maçônico britânico fundador. Paralelamente, a partida dos regimentos militares ingleses é substituída pela chegada de monárquicos franceses exilados e de tropas afeitas ao Grande Oriente de França. Ora, França e Inglaterra são os dois grandes expoentes da atuação da maçonaria. Então, novamente, independentemente de onde se olhe, França ou Inglaterra, a missão da maçonaria, repito, é de destruir a Igreja Católica, de depor todas as monarquias europeias, de criar a República Maçônica Universal, de alterar a sociedade e a cultura e de criar uma revolução internacional, permanece inalterável. Não faz diferença. Não é? Então, essa troca de agentes, isso é uma visão, isso é um pano de fundo que é mostrado ao leigo, e é um pano de superfície. Ele não aponta para o subterrâneo da ação, que permanece exatamente igual. Né? Isso sem falar que a maçonaria, cujas lojas são visíveis, e eu já fiz aula sobre isso, não é? Cujas lojas são visíveis e detectáveis, que tem CNPJ, que você localiza, que o indivíduo se apresenta como tal, é a maçonaria externa. Não é? É a sua face exterior. Essa aí não faz a menor diferença. Você pode destruir todas. Porque a verdadeira maçonaria é abscôndida. Ela não tem uma loja que você possa detectar. Tá? Portanto, é realmente preciso tratar essa temática com algum critério. Não é? Assim, a origem de lojas maçônicas portuguesas, fundadas por militares alemães. Aqui já começa um problema, porque quando você começa a botar força militar atuando dentro de um projeto revolucionário internacional, que tem um objetivo político e religioso e econômico, realmente nós temos um outro desenho, uma outra configuração, de onde vai surgir, tempos depois, os estados militares policiais. Né? De onde Napoleão vem a ser um grande expoente. Também já fiz aula sobre isso. Assim, a gênese de lojas maçônicas portuguesas, fundadas por militares alemães, desde 1760, a quando das guerras luso-espanholas da independência, não reconhecidas administrativamente por Inglaterra, o anseio constante de soberania institucional e um significativo incremento democrático dos obreiros nacionais resultam na inevitável criação do Grande Oriente Lusitano, a primeira obediência maçônica nativa em 1802. O seu primeiro grão-mestre fora Sebastião José de Sampaio e Melo Castro e Lusignan, terceiro conde de Sampaio e neto do primeiro Marquês de Pombal, sendo a sua primeira constituição aprovada em 1806, influenciando posterior e decisivamente a primeira constituição política da monarquia portuguesa de 1822. Então, aqui ele assume claramente que a primeira constituição portuguesa é maçônica. Eu já falei muito sobre isso. Bem como a constituição brasileira é maçônica. não é? A primeira. Subsequentemente ao seu reconhecimento, em 1802, pela Inglaterra, ocorrendo ainda a introdução francófila da Sociedade da Rosa no ano seguinte, procede-se à implantação do rito francês moderno de 7 graus, sendo o imperialismo colonial maçônico militar napoleônico de 1807-1811 substituído pelo seu homólogo progressivo inglês de 1808-1820, o que resultou na prisão e enforcamento do grão-mestre antibritânico general Gomes Freire de Andrade. Obtém-se ainda em Inglaterra a liberação de maçons portugueses presos pelos invasores franceses como aliados britânicos e registra-se em Londres a fundação de lojas e exilados portugueses. Posteriormente, a Revolução Liberal Maçônica de 1820 abole o absolutismo monárquico português e expulsa a dominação britânica. Pouco depois, surge o projeto revolucionário do Grande Oriente Lisbonense e, mais tarde, manifesta-se uma nova vaga de repressão antimaçônica entre 1828 e 1834, sob o reinado usurpador absolutista de Dom Miguel I, exilando maçons portugueses e obrigando a criação de lojas étnicas em Inglaterra e França. Vê-se aqui que ele é prosélito de Dom Pedro IV, o maçom, e não do ramo miguelista. Não é? Por outro lado, há muito que se diga sobre isso. Ele silenciou aqui sobre a atuação do Sinédrio português, né? Que é um ponto fulcral na história da atuação da maçonaria e da revolução que está sendo operada em Portugal. E é impossível que ele desconheça a atuação do Sinédrio. O regresso do liberalismo, em 1834, vincula progressivamente a maçonaria à crescente politização da sociedade civil. Está completamente equivocado isso aqui. No regresso do liberalismo, a maçonaria é liberal, né, e tem uma atuação política e cultural clara nos seus documentos, né? Cada vez mais cindida em tendências ideológicas polarizadas, restringindo-se à mera defesa ético-cívica dos ideais liberais e de filantropia moral em função do seu passado clandestino. Os cartistas ou adeptos moderados da Carta Constitucional de 1823-26, outorgada pelo rei maçom Dom Pedro IV, que é o Dom Pedro I do Brasil, né, aderem ao Grande Oriente do rito escocês, que sofrerá a dissidência do projeto não concretizado na novíssima maçonaria lusitana. Os liberais revolucionários exilados em França apoiam a maçonaria do Sul e os adeptos setembristas do compromisso entre as duas constituições de 1822 e 1826 aderem à maçonaria do Norte. Entretanto, um grave conflito ideológico divide o Grande Oriente Lusitano em duas obediências entre 1849 e 1859, a Grande Loja Portuguesa Cartista e o Grande Oriente de Portugal, do qual também se cindiu o efêmero Conselho Regenerador da Maçonaria Lusitana ou Portuguesa. As maçonarias do Norte e do Sul fundem-se numa única obediência, a Confederação Maçônica Portuguesa, da qual se cinde a Federação Maçônica Portuguesa e a efêmera Confederação Maçônica Progressista de Portugal, que reintegrou a Federação, além do breve Conselho Regenerador da Maçonaria Lusitana ou Portuguesa, cindido do Grande Oriente de Portugal e integrado na Confederação Maçônica Portuguesa. Subsequentemente, a Federação Maçônica Portuguesa e o Grande Oriente de Portugal fundem-se no Grande Oriente Português e, em 1869, formam uma única, o Grande Oriente Lusitano Unido, paralelamente ao qual existem o Grande Oriente da Maçonaria Eclética Lusitana, com o seu Supremo Conselho Corante, e retomado depois, bem como a Grande Loja Provincial do Oriente Irlandês, ou a Grande Loja Provincial de Portugal da Grande Loja da Irlanda, ambas filantrópico-espiritualistas e antipolíticas. Veja novamente o mesmo discurso. Não é? É preciso entender o que a maçonaria entende por filantropia espiritualista e por antipolítica. Essas palavras todas são para enganar o leigo. Assim, o significativo e indesmentível incremento demográfico da maçonaria portuguesa unificada, algumas cisões esporádicas e relevantes, e o surgimento de novas obediências refletiam concretamente a pacificação geral do liberalismo monárquico constitucional estabilizado. Mais tarde, uma cisão profunda do rito simbólico, constituído pelos graus de aprendiz, companheiro e mestre, e acrescido do grau suplementar capitular do arco real, alusivo à mitologia arquitetônica do Templo de Salomão, gera a Grande Loja de Portugal, posteriormente reabsorvida pelo Grande Oriente Lusitano Unido, tendo antes ocorrido no Porto a cisão da Grande Loja da Maçonaria Portuguesa do Norte, mais tarde ressurgida numa homônima. Uma nova cisão lisboeta restabeleceu o Grande Oriente Português. Outra, o Grande Oriente de Portugal, e duas mais autonomizaram, no seio do Grande Oriente Lusitano Unido, o Grêmio Escocês, integrando algumas lojas particularmente ativas na sociedade civil e o projeto irrealizado do Novo Oriente Português, além das experiências iberistas do Grande Oriente Nacional de Espanha, da Grande Loja Fortaleza, da Grande Loja Regional Lusitana e do Grande Oriente Ibérico de Espanha. A evolução institucional oitocentista da maçonaria portuguesa reflete, assim, a sua crescente politização profana e a sua irreligiosidade progressiva. Desde 1870, por influência do agnosticismo da maçonaria francesa, conduzindo à inevitável partidarização de todos e quaisquer esforços conjuntos. Isso aqui, realmente, esse parágrafo é absolutamente irreal. Porque parece que o referido autor nunca leu nenhum documento de origem maçônica para falar o que ele afirmou aqui. Quer dizer, que a maçonaria tem uma crescente politização profana e a sua irreligiosidade. A maçonaria é profana, é irreligiosa, e não é por influência da maçonaria francesa. São essas coisas, repito, que a gente encontra espalhado pela literatura, no Brasil, em Portugal, na Europa como um todo, nos Estados Unidos, sobretudo onde tem uma forte tradição maçônica, né? Vamos pegar aqui França, Inglaterra e Estados Unidos. Os autores desses países, essa vertente anglo-saxã, são verdadeiramente impressionantes. As manobras retóricas que esses indivíduos fazem para fugir o essencial. Entre 1840 e 1844, institui-se a totalidade dos 33 graus do rito escocês antigo. Antes, paralelamente, assinala-se em Portugal, desde o final do século XVIII, a presença de potências independentes, que administram os graus superiores de ritos maçônicos, o rito egípcio de Caliostro, o rito de Mênfis e Misraim, seu continuador, sob jurisdição da Grande Loja Simbólica Espanhola de Mênfis e Misraim, o rito Adoniranita, criado em França no final do século XVIII pelo Barão de Tchude, que alude à mitologia construtiva do Templo de Salomão, o rito francês moderno, fundado sob o patrocínio do Grande Templo de Salomão, no Grande Oriente de França, e o único oficial inicial do Grande Oriente Lusitano, o rito de York, inglês, alusivo à edificação e liturgia do Templo de Salomão, e o rito de adoção feminino francês. entre 1840 e 1844, institui-se a totalidade dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito, miticamente fundado em 1786 pelo rei Frederico II, o Grande da Prússia, em Berlim, formando-se os seus primeiros supremos conselhos portugueses, através do Brasil, para o Grande Oriente do rito escocês e o Grande Oriente lusitano, além daquele para o Grande Oriente irlandês, radicando no rito de Redon, setecentista e francês, alusivo à tradição maçônica escocesa medieval. Este último funcionou durante pouco tempo, alguns anos antes da fundação do Grande Oriente lusitano. A sua adoção oficial decisiva, em 1869, contribuiu para o afastamento maçônico português da esfera estratégica de influência inglesa, do rito York. Além destes, surge um soberano grande capítulo de Cavaleiros Rosa Cruz, de Portugal, e um grande capítulo do Santo Arco Real de Portugal, aparecendo mais tarde dois supremos conselhos para o Grande Oriente Lusitano e o Grande Oriente de Portugal. A consolidação do liberalismo constitucional alenta a ascensão do republicanismo, a degradação partidária do parlamentarismo monárquico e a disseminação do laicismo secularizante da sociedade portuguesa face à oficialidade religiosa estatal do catolicismo romano, conduziram à acentuada politização maçônica portuguesa ao longo da segunda metade do século XIX, rumo à implantação da República em 1910. De novo, ele passa batido por cima dos objetivos declarados da maçonaria, objetivos internacionais, de atuação dentro da política, dentro da sociedade, dentro da religião, dentro da cultura, etc. Tal. E coloca esta excessiva politização como se a maçonaria tivesse sido obrigada a entrar dentro da política. Não é? Esse tipo de discurso é um discurso clássico dentro dos intelectuais, dos acadêmicos, dos eruditos, né, que vão escrever sobre essa temática. Com a maçonização do Estado republicano, no governo e na administração pública, apesar da irremediável fragmentação múltipla do Partido Republicano Português, cinde-se posteriormente o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceite, face à sua vinculação exclusiva ao Grande Oriente Lusitano Unido, constituindo assim o Grêmio Lus Escocês. Com as perseguições decorrentes do sidonismo, Sidônio Paz, de 1918, e da ditadura militar que implantou o Estado Novo, em 1926, e aboliu a democracia constitucional republicana, promulga-se a Constituição Repressiva de 1936-33 e a Lei de Interdição de Sociedades Secretas de 1935, encarcerando, torturando, perseguindo, desempregando e exilando milhares de maçons perante a declaração obrigatória de sua filiação, nomeadamente no funcionalismo público e da composição e funcionamento de quaisquer corporações. O Grande Oriente Lusitano Unido é consequentemente declarado extinto e seu patrimônio confiscado. Contudo, prosseguem as suas reuniões, a cooptação e a iniciação de candidatos e o relacionamento diplomático em perigosa clandestinidade, logo reduzindo a sua composição funcional ao mínimo indispensável. A resistência clandestina do Grande Oriente Lusitano, unido perante o Estado Novo, apenas consolidou ainda mais a sua politização ideológico profana. A liberalização legal só regressa 40 anos depois, após a queda da ditadura corporativa, com a Revolução Militar de 74, apesar do abandono internacional das obediências estrangeiras conservadoras, readquirindo assim o seu patrimônio e uma crescente influência política. Aqui não sei por que ele se recusa a falar no nome, citar expressamente que foi Salazar que mandou fechar as lojas maçônicas, assim como Franco, né, na Espanha. Portanto, a gente verifica que a presença da maçonaria em Portugal, seja na monarquia, seja durante o governo de Sidônio, seja durante o governo de Salazar, foi sempre clandestina. Ela existia, mas ela era clandestina. E, efetivamente, a partir da Revolução dos Cravos, em 74, a maçonaria entra em peso em Portugal. Hoje, quem manda em Portugal é a maçonaria, literalmente. Não é? É claro, declarado que ou você faz parte daquilo ali ou você não entra naquelas panelas. Bem, então nós vamos ficando por aqui, porque o artigo, o verbete continua, é um verbete mais longo, e nós não vamos ter tempo de concluir. Mas já deu para ter uma ideia de que o autor, embora ocupe uma posição relevante dentro da parte de pesquisa, não é? Jorge de Matos, ele faz um recorte aqui da maçonaria realmente impressionante. Quer dizer, a introdução de Antônio Ventura e esse texto de um outro autor já trazem anacronismos e contornos dentro da história da maçonaria inexplicáveis dentro de um texto, de um dicionário, de por volta, dicionário grossíssimo, enorme, de quase 1000 páginas, um dicionário que se propõe a ser um dicionário histórico. E com este tipo de falha de documentação e de interpretação. Não é? O texto é claramente pró-maçonaria, trazendo aquele discurso, aquela linguagem, sem nenhuma novidade para um dicionário desse porte, no sentido do esclarecimento, de uma forma mais acurada e mais aprofundada, das ações da maçonaria. Eu já falei que existe atualmente um grande movimento de recuperação da maçonaria, emanado da própria maçonaria, que tem posicionados dentro das academias maçons que estão reescrevendo a história da maçonaria, agora trazendo um conceito aparentemente inócuo chamado de sociabilidade maçônica. Então é um discurso sendo construído 300 anos depois. Aliás, a maçonaria, quando fez 300 anos, a inglesa e a brasileira, só vou me referir a essas duas, falaram que eles estavam comemorando os 300 anos de nascimento e que, portanto, era preciso um nascimento bem-sucedido, e foi mesmo, porque o projeto de destruição da cultura ocidental e cristã que eles se propunham, eles levaram a cabo. Então, e que era chegado o momento de refazer o projeto. O que, que eles querem dizer com isso? Então, a partir do momento que nós temos um discurso internacional desse porte, e eu publiquei essas coisas no meu Facebook pessoal, nós vemos que, no mundo de hoje, uma sociedade secreta continua ainda deliberando o que ela vai fazer no mundo, em termos de atuação política, social, cultural, a portas fechadas, realmente é de uma bizarrice inominável. Por outro lado, demonstra que o projeto segue de vento em popa. Não foi abalado minimamente nas suas bases. E nós vemos o discurso do liberalismo sendo incorporado no mundo inteiro, sobretudo pela falsa direita mundial. No Brasil, protagonizada por esse arremedo de presidente, Jair Bolsonaro. Arremedo porque ele não é o presidente, quem manda são os generais da ativa, né, que deram mais um golpe dos clássicos que eles estão acostumados a dar dentro da história do Brasil desde 1822. Não é? Então o Brasil é, desde 1822, um governo liberal, um governo maçônico, um governo de parasitas, todos eles revolucionários, comprometidos com o projeto concreto da maçonaria internacional e executando esse projeto E a fase agora é de literalmente destruir o Brasil para entregar o Brasil. Já, e estão fazendo isso, à luz do dia. Há um projeto de genocídio em curso, de assassinato da população, de matar a população de fome, de quebra da indústria nacional, que já vinha vindo claramente, veio desde o governo de Juscelino, né, de uma forma clara. Ele começou no Império, ele foi só aprofundando. Com Juscelino a coisa piora, com o governo militar piora insensivelmente, o governo golpista de 64. Né? De lá para cá, com a nova república, a coisa definitivamente se assentou, no sentido do desmonte da indústria nacional. E é preciso entender o que isso significa. Nós também já fizemos aulas sobre isso. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até mais.